Tripulantes da Ryanair estão hoje em greve. Não foram fixados pelo Governo de Serviços Mínimos, mas o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo e Aviação Civil, que convoca esta greve, garante que as necessidades mais urgentes vão estar asseguradas. Quais são essas necessidades previstas na lei? São as ligações às regiões autónomas dos Açores e da Madeira por razões de coesão nacional, ou seja, para impedir o isolamento de populações. Esta greve da Ryanair vai prolongar-se por todo o fim de semana. No aeroporto de Lisboa, a esta hora, está a repórter Antena 1, Raquel Mourão Lopes. Raquel, há sinais desta greve?
Para já, a situação é de quase total normalidade, com apenas dois voos cancelados. Os voos que deviam partir para os dois aeroportos de Bruxelas, um às 10h40, outro às 11h10, e isso acontece porque está também confirmado o cancelamento da chegada dos aviões que vinham de Bruxelas, precisamente um com chegada prevista às 10h15, outro às 10h45. De resto, tudo aparentemente normal, poucas filas, relativamente poucos passageiros até aqui no Terminal 2 do aeroporto Humberto Delgado. Já partiram quatro voos operados pela Ryanair esta manhã para Londres, para Málaga, para Ponta Delgada e para a Madeira. Há nesta altura check-in aberto para os voos das 9h10 para Veneza, das 9h55 para Milão e das 10h para Dublin, até ver, e até esta hora, pelo menos, quase sem qualquer percalço.
Só dois voos suspensos, porque os aviões não chegaram de Bruxelas para regressarem à capital belga. Não é só o pessoal de voo da Ryanair que está em greve, também a assistência em terra e outros serviços. E em causa está a falta de um acordo que o sindicato pretende fazer com a empresa sobre a aplicação das leis laborais portuguesas aos trabalhadores da Ryanair em Portugal. Boris Johnson reconhece o duro golpe eleitoral para os conservadores, que o governo dele tem muito para fazer, que tem que ouvir mais os britânicos, aquilo que os britânicos andam a dizer, e reconhece também Boris Johnson que os eleitores estão a atravessar um momento muito duro. São declarações feitas em Kigali, no Ruanda, já vamos saber porquê, do primeiro-ministro britânico. Há notícia do presidente do Partido Conservador que se demitiu esta manhã. Oliver Dowden renunciou depois de duas derrotas esmagadoras em eleições parlamentares parciais. Rosário Salgueiro.
Boris Johnson falhou mais este desafio político. Os conservadores perderam as eleições em Wakefield para os trabalhistas e em Tiverton-Honiton para os liberais democratas. Dois círculos eleitorais no norte de Inglaterra mudaram de mão política. Esta derrota já provocou uma demissão. O presidente do Partido Conservador renunciou ao lugar. Boris Johnson reage desde o Ruanda, admitindo uma noite negra. Diz que vai ouvir os eleitores, mas não se demite. A Kigali já estão também a chegar as pressões políticas de deputados conservadores de hoje e do passado. Insistem que é necessário mudar o primeiro-ministro, que os eleitores não querem ser governados por Boris Johnson.
Rosário Salgueiro, correspondente da Antena 1 em Londres, com os resultados eleitorais parciais que fizeram cair o líder conservador, e ele escreveu uma carta a Boris Johnson dando conta dessa decisão e explicando: não podemos continuar como se nada fosse. Boris Johnson respondeu já, está pronto a continuar, reconhece que tem que fazer mudanças na política do governo, que ouvir mais os eleitores, mas não desiste de governar o país. Boris Johnson está em Kigali, no Ruanda, na cimeira da Commonwealth, que hoje começa, e onde se sabe já vai ter uma conversa à parte com o príncipe Charles sobre polémica à volta dos refugiados que o governo britânico quer enviar para o Ruanda. Quase não houve tempo de saborear a conquista em Bruxelas, a formalização da Ucrânia como país candidato a entrar na União Europeia, porque de Lugansk, no Donbass, chegou esta manhã a notícia dada pelo governador ucraniano da região. As tropas ucranianas receberam já ordens para se retirarem da cidade de Severodonetsk, no leste do país. Não faz mais sentido manter posições que foram constantemente bombardeadas durante meses, diz o governador no Telegram. A cidade está reduzida a escombros. Major-General Agostinho Costa, muito bom dia, vice-presidente do Eurodefense. Com esta retirada oficializada pelas Forças Armadas Ucranianas de Severodonetsk, qual é o novo puzzle da guerra a partir de agora?
Bom dia, doutora, muito obrigado pelo convite. A situação que vivemos hoje, ou pelo menos que tomamos conhecimento hoje, é algo que está a decorrer desde ontem, mais propriamente. Portanto, é o culminar do desagregar do conjunto de bolsas na região de Donbass, mais propriamente a região em torno de Severodonetsk e Lichichang, e que decorre do facto de ontem se ter consumado o colapso de uma das bolsas, a bolsa de Zolote-Irsk, que é uma bolsa a sul de Lichichang, e o facto de as tropas russas estarem já, digamos, no limite sul de Lichichang. De Severodonetsk será muito difícil as forças ucranianas poderem retirar, uma vez que, como tem sido, noticiado pela comunicação social, as pontes foram todas destruídas e temos visto imagens, inclusivamente, que o único reabastecimento é por um pequeno bote de borracha que transporta 3 pessoas. E que é algo absolutamente insignificante. Portanto, para sintetizar, tudo indica, e desde ontem que há informações nesse sentido, que o batalhão Haidar, ou as forças do batalhão Haidar, que estão em Severodonetsk, estarão a render-se, e a retirada, efetivamente, está-se a verificar a partir de Lichichang, das forças que estão em Lichichang, uma vez que, como disse, a Bolsa Sul, onde estão cerca de 1.500 a 2.000 combatentes, está cercada e está-se a render, e no total haverá cerca na casa dos 7 mil a 8 mil militares, ou combatentes, mais propriamente, porque não há só militares, há também mercenários, etc., que estão a retirar em direção a Kramatorsk-Sloviansk.
Tudo indica, portanto, que será hoje a capitulação de Severodonetsk. Obrigada, Major-General Agostinho Costa. No dia, precisamente, em que passam 4 meses sobre o início da guerra, a Rússia parece dar mais um passo no sentido de conquistar a bacia industrial do Donbass, que fazia parte dos planos de Moscovo. Há outras consequências desta guerra, por exemplo, a Alemanha, que anda muito preocupada com a escassez de gás. O Ministro da Economia declara hoje ao jornal Der Spiegel que o país está a caminho da escassez de gás e, se o fornecimento russo continuar tão baixo como tem estado até agora, há setores industriais que estão em risco de fechar se o país não conseguir garantir o gás suficiente até ao inverno. Esta guerra teve ontem um momento de celebração e de esperança do lado de Kiev, quando, juntamente com a Moldávia, a Ucrânia ouviu o sim dos 27 ao lugar de país candidato à adesão, Andréa Neves.
Ficou decidido e o Presidente do Conselho Europeu disse que é um dia que vai ficar para a história.
É um momento histórico que nos permite definirmos os contornos da União Europeia. Decidimos atribuir um estatuto de candidato à Ucrânia e à Moldávia.
Charles Michel anunciou a decisão dos 27, já depois de ter ouvido o Presidente ucraniano, que entrou por videoconferência na reunião do Conselho Europeu, num discurso de 9 minutos em que fez questão de agradecer a todos e cada um, em particular, país a país.
Obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. O seu país conhece bem o nosso povo e tenho a certeza de que só aumentaremos os laços positivos entre nós.
Volodymyr Zelensky diz que os ucranianos sempre acreditaram na União Europeia.
Sempre disse que nós, ucranianos, acreditamos na União Europeia. Embora tenhamos permanecido formalmente fora da União Europeia, o nosso país provavelmente tinha o maior número de bandeiras de uma Europa unida. Elas estavam nas mãos do nosso povo durante as revoluções. Elas estão nas mãos do nosso povo nas trincheiras desde 2014. As bandeiras da Ucrânia e da União Europeia vão estar juntas quando reconstruirmos o nosso país depois desta guerra.
Zelensky está satisfeito e a Presidente da Comissão Europeia também.
Estou profundamente convencida que a decisão que tomamos hoje nos fortalece a todos. Fortalece a Ucrânia, a Moldávia e a Geórgia em face à agressão da Rússia e fortalece a União Europeia, porque mostra mais uma vez ao mundo que a União Europeia está unida e forte perante ameaças externas.
A Ucrânia e a Moldávia são oficialmente países candidatos à adesão à União Europeia. A Geórgia ainda não, mas recebeu a promessa de que será em breve.
A guerra é a guerra, mas a grande preocupação de António Guterres é, nesta altura, salvaguardar um acordo para os cereais ucranianos e travar a crise alimentar mundial. O secretário-geral das Nações Unidas, numa entrevista que dá esta manhã à agência Lusa, diz ter esperanças numa reunião que deve acontecer em breve, tripartida, entre as Nações Unidas, a Ucrânia e a Rússia, para tentar normalizar o escoamento dos cereais. Nesta entrevista, Guterres fala também da reforma das Nações Unidas e anuncia, para além do encontro, que é urgente fazer baixar os preços dos alimentos, é a prioridade das prioridades, resolver a crise alimentar. Rosa Azevedo.
O encontro sobre o transporte de cereais vai ser nas próximas semanas na Turquia. Em entrevista à agência Lusa, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, realça a importância desta reunião.
E é, porventura, a tarefa mais importante em que eu, neste momento, estou envolvido. É preciso resolver o problema da crise alimentar.
Na mesa das negociações vão estar as Nações Unidas, a Rússia e a Ucrânia. A crise alimentar é o prato principal.
Mobilizando um conjunto de atores, para um acordo que permita que os cereais ucranianos saiam dos seus silos do Mar Negro e que os fertilizantes russos possam ajudar a adubar as produções alimentares em todo o mundo.
António Guterres realça que os cereais ucranianos são fundamentais para fazer baixar o preço dos alimentos, mas lembra que sem os fertilizantes russos o problema pode ser ainda maior.
Nós hoje temos fundamentalmente um problema de acesso. Os alimentos existem, mas não há acesso a eles. Mas se não houver adubos, para o ano poderemos ter um grave problema de escassez de alimentos do cur.
Nesta entrevista, Guterres diz que uma reforma das Nações Unidas tem que começar por alterações no Conselho de Segurança.
Não haverá verdadeiramente uma reforma das Nações Unidas se não houver uma reforma do Conselho de Segurança, mas cabe aos Estados-membros tomar as decisões em relação à composição e às formas de votação do Conselho.
O Brasil é um dos países que defende o alargamento do Conselho de Segurança, que agora só tem 5 membros permanentes.
A prioridade é esta reunião das Nações Unidas com a Ucrânia e a Rússia, na Turquia, que vai acontecer muito em breve. No Afeganistão, as autoridades terminaram hoje as buscas por sobreviventes do terremoto, um terremoto que aconteceu na madrugada de quarta-feira e no qual morreram 1.000 pessoas. Entretanto, as autoridades estão a pedir ajuda internacional para o abastecimento de medicamentos que começam também a escassear. O sismo fez 2.000 feridos e deixou arrasadas, no último balanço que foi feito esta manhã, 10.000 casas.